Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o espaço avançado de atendimento à pessoa idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF, e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Junielle Rabelo de Almeida. A história de vida que vamos hoje conhecer é de Marion Feitosa Coutinho, 35 anos, nascida em 1989.
Olá, eu me chamo Marion Feitosa, eu tenho 35 anos, eu sou bióloga e biomédica, atualmente sou estudante de letras na UF em Niterói. Eu sou uma pessoa travesti, filha de Sofia Feitosa e de Paulo Coutinho. É interessante falar sobre os meus pais, porque os meus pais sempre foram muito protetores e cuidadosos, eu acredito. Até demais. Até demais. Então, eu acho que essa proteção e esse cuidado vindo dos meus pais também evitou que eu tivesse grandes problemas, grandes traumas nessa infância e adolescência de uma pessoa LGBTQIA+, né? Acredito que os meus pais trazem isso de cuidado e proteção. Minha mãe é uma questão de força e apoio. Eu lembro que todos os grandes momentos assim decisivos da minha vida, onde eu precisava ter essa força, era da minha mãe que vinha, esse apoio era da minha mãe que vinha, essa força nos momentos que a gente quer desistir, que eu queria desistir, era dela que vinha essa força, esse apoio. Muitas das vezes onde até eu mesma não acreditava em mim. E eu lembro que a época da escola era uma época boa, mas eu não gostava tanto assim de estar na escola na fase de adolescência, que é uma fase assim de conhecimentos, de entender algumas mudanças na nossa vida. Mas eu lembro que a infância era super interessante, né? Eu sempre gostei muito de aprender. Essa é uma característica minha. Eu gosto muito de estudar, de conhecer coisas novas. E a escola era um momento de conhecer essas coisas novas. Mas os conflitos de adolescência, elas são reais. A gente tem essas questões. E na escola a gente tem uma diversidade maior. Isso é indiscutível. Na universidade também, a gente encontra um pouco mais de liberdade, mas a gente ainda encontra algumas dificuldades, porque os pensamentos são diversos e ali a gente tem discussões que vão para além das disciplinas na sala de aula. A gente vai falar de questões sociais e de convivência, assim como a gente tem na UF algumas questões onde a gente precisa estar discutindo para estar revisando e reconstruindo aí as nossas ações sociais, as nossas questões. E falar de diversidade é pensar no mundo que tem possibilidades de acessos para pessoas diversas, onde todo mundo pode estar ali, todo mundo vai ter acesso a um banheiro, ninguém vai precisar ficar aprendendo suas necessidades fisiológicas, porque não pode ir em um, não pode ir em outro. Todo mundo tem que ter acesso à água, à alimentação, isso é indiscutível. E essas são necessidades básicas que a gente precisa em 2023 está discutindo como pessoas trans, né? Essa questão de quererem dizer onde a gente pode entrar ou não, ela é bem complicada. Mas o nosso pensamento tem que ser exatamente esse, diverso. Diverso, né? A diversidade que é o que reflete socialmente, biologicamente, a gente precisa entender que a nossa vida, o nosso mundo, ele é diverso, né? Muitas vezes a gente observa que parece que o mundo é feito para as pessoas jovens, para as pessoas cis, para as pessoas heteronormativas, e não deveria ser assim. A gente precisa, de fato, olhar para as diferentes formas de vida que a gente tem e que elas agregam também muito conhecimento, agregam várias outras possibilidades. A diversidade é isso, né? E o envelhecimento é um assunto muito interessante, principalmente para nós que somos pessoas trans, pessoas travestis. Nós estamos descobrindo e construindo esse envelhecimento. A população trans, ela vive em um apagamento na sociedade, onde a exclusão social faz com que as pessoas não nos vejam. E algumas pessoas trans, elas têm só como possibilidade a prostituição. Então, se você é excluída de vários lugares, você não é respeitada na escola, na sua universidade, você não consegue buscar esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento na área do estudo, esse desenvolvimento acadêmico, a gente começa a buscar outras possibilidades, porque todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa viver e pagar suas contas. E a prostituição, ela continua sendo o lugar onde as pessoas trans conseguem com maior facilidade. Com maior facilidade, não, nem posso falar que é com facilidade, mas é sempre o caminho onde se encontra a possibilidade de dinheiro, a possibilidade de poder pagar suas contas, de se alimentar, de pagar o seu aluguel, para não ir para a rua. E aí, por isso, a gente precisa pensar nessas políticas públicas que contemplem também as pessoas trans e entender que a sociedade, ela é diversa e que todo mundo precisa ter um olhar. Aí também, o envelhecimento para nós, pessoas trans, é algo que a gente vem construindo, porque no Brasil a gente tem expectativa de vida de 35 anos para uma pessoa trans. Então, como eu falei na apresentação, essa é a minha idade, eu tenho 35 anos, então estatisticamente eu estou aí. Saindo dessa estatística, né? Pretendo não morrer até os 36, 37, mas uma pessoa trans, quando passa dos 35, ela já é considerada uma pessoa de longevidade, né? Principalmente porque, se a gente pensar que em 2023, no ano anterior, a gente consegue calcular, segundo os dados da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que consegue calcular 155 mortes de pessoas trans. A gente acredita que esse número, ele pode ser muito maior, porque isso é o que consegue se registrar. E em 2023, dessas 155 mortes de pessoas trans, 145 foram assassinatos. Então, a gente entende que a população trans continua sendo assassinada, inclusive continua sendo o país que mais se mata pessoas trans no mundo. E desses 145 assassinatos, 10 foram. Dos 155 mortes, 145 assassinatos e 10 foram de suicídio. Então, e essas pessoas, elas tinham até 30 anos. A expectativa de vida no Brasil de 35, ela começa nos fazer pensar que essa seja talvez a nossa terceira idade, que a gente quer aumentar essa expectativa de vida, mas a gente precisa pensar no envelhecimento das pessoas trans. A gente precisa pensar no envelhecimento das pessoas LGBTQIA+. Essas pessoas que às vezes sofrem muitas violências, e essa violência, ela nem sempre ela é uma violência física. A gente precisa pensar também nas pessoas trans que estão nos hospitais. As pessoas trans que estão aí no sistema prisional, essas pessoas também estão adoecendo e morrendo. Só que, por acaso, a gente não sabe que são pessoas trans porque elas não têm respeitado a sua identidade de gênero, não têm respeitado o seu nome social. Isso não vai para os seus cadastros e a gente não consegue saber que era uma pessoa trans que estava naquela situação. Então é muito importante que também os órgãos aí de esfera pública, eles respeitem também os nomes sociais, respeitem as identidades de gênero e que isso esteja documentado para que a gente possa continuar entendendo a sistemática da nossa comunidade, os números. A gente precisa entender estatisticamente onde nós estamos e quais são as pessoas que vêm sofrendo, principalmente de transfobia. E para mim, estar na biodança é espetacular. A biodança, desde o primeiro dia, desde o meu primeiro contato, foi um lugar onde eu me senti. Até antes de acolhida, eu me senti muito liberta. A biodança, ela me dá uma liberdade que muitas vezes eu não tenho no dia a dia, de me expressar, de me movimentar, às vezes de forma mais ousada, às vezes de forma mais contida, mas ela me dá a possibilidade de colocar para fora, de externalizar algumas emoções até. Muitas vezes eu chego ali na biodança e a gente tem um dia tão cansativo, de vários desafios, ali é um momento onde a gente consegue expressar isso de várias formas. Então, a biodança é um ambiente onde eu sinto uma liberdade que muitas vezes, como pessoa trans e pessoa LGBTQIA+, a gente pode estar sendo podado. Mas acredito que isso não seja exclusividade só das pessoas LGBTQIA+. Acredito que nós, na sociedade, somos podados nos nossos processos criativos, nas nossas expressões, na nossa demonstração até das nossas emoções. Muitas vezes a gente educa, né, as crianças, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, menino não chora, a menina não pode ser tão não pode expressar tanto os seus sentimentos, não pode expressar tanto aí a sua sexualidade, muitas das vezes, então a gente precisa estar sempre muito contida. E na biodança eu sinto essa liberdade. É um lugar onde a gente consegue aí se libertar um pouco aí dessas repressões da sociedade no nosso dia a dia, que é o que nos recarrega e que nos dá aí vontade de continuar no dia seguinte, de levantar e ir para a vida e encarar realmente essa vida. E seguir sendo sempre evoluindo, né? E na biodança também tem o acolhimento. É um lugar onde as pessoas são muito receptivas e tem uma troca tanto de experiências, tem uma troca ali de conhecimentos, que é algo que para mim foi muito importante. São muitas histórias, muitas pessoas diferentes, muitas mulheres diferentes, uma diversidade aí de histórias e de vivências. Mas na biodança, entre todas as pessoas da biodança, eu acho que o contato com as mulheres, a troca com as mulheres, é algo que faz eu me sentir muito bem. Muitas vezes, eu olhei para algumas mulheres, algumas senhoras, e ali eu vejo minha mãe, muitas vezes, tenho um contato onde eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, ela é aí uma representação, como eu falei, de força e apoio para mim. A gente mora na mesma cidade, mas não no mesmo bairro, então aí é uma viagem de mais ou menos 40 minutos, então não consigo estar sempre com minha mãe, até pela correria de trabalho e faculdade. E ali eu consigo ter esse contato com o feminino, algo que é muito acolhedor, que às vezes a gente sente falta por conta da distância, ou porque muitas pessoas às vezes não podem ter mais ali as suas mães próximas. Mas além da liberdade que a biodança ela me dá, ela me possibilita o contato com o feminino, a questão de estar com as mulheres e de ter esse acolhimento e troca, é algo que foi muito importante para mim também.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança. Envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui. Pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.